Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 25 de fevereiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você participa e fica bem informado, tá? Porque o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Um abraço para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, muitas informações aqui pela Gabriela FM e sua participação pelo nosso WhatsApp, mensagens escritas 988-29-1029 e também vamos liberar o telefone 3675-2000 logo mais para você fazer suas reclamações, reivindicações e observações aqui no Jornal do Meio-Dia e daqui a pouquinho o Coutinho Neto com as notícias do setor policial.
Exatamente, muitas informações aí, o Coutinho vai chegar e eu vou te falar, hoje o programa tem muita informação, eu já estou começando na correria, eu não parei, não dei conta aqui de separar tanta informação para vocês, viu? E a qualquer momento aí também a gente vai chegar com as informações, estamos aguardando entrar ao vivo aí o governador do estado, Rui Costa, né? Que vai entrar ao vivo nas redes sociais informando as novas medidas restritivas por conta do aumento nos casos de Covid-19. Né? Inclusive, a gente vai falar que o prefeito de Salvador, né, já está sendo divulgado na imprensa que o prefeito de Salvador vai fazer lockdown, né, na capital baiana. Então, a gente vai trazer a informação que esse lockdown pode também, né, acontecer em diversos municípios baianos, tá? Então, o prefeito Bruno Reis de Salvador decreta lockdown em Salvador e o governador Rui Costa deve adotar essa mesma medida para 90% das cidades baianas. Estamos aguardando aí que ele pode entrar a qualquer momento ao vivo com essa informação, tá? Acabei de confirmar aqui com a SECOM Bahia, que é a Secretaria de Comunicação do Estado, estamos só aguardando aí por conta de um problema técnico, parece que não deu para entrar ao vivo, vai entrar já já. Vamos aguardar, né, Marcos? São 12 horas e 3 minutos, o Jornal do Meio-Dia desta quinta, 25 de fevereiro, está no ar. Um oferecimento da rede UniFTC. Transfira-se para o futuro, venha para a rede UniFTC, inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: a Bahia recebe lotes e volta a vacinar idosos. Ontem a gente falou, né, sobre essas vacinas que chegaram à Bahia.
Isso, Folha de Pernambuco, Covid-19, 250 mil mortos.
Esse é o número de mortos no Brasil até ontem, né, gente? Por conta da Covid-19. Muito triste, né? Todos nós estamos de luto, né, Marcos?
É verdade.
Jornal do Comércio, Recife. Recife e Petrolina tentam comprar vacinas.
Diário do Nordeste de Fortaleza, Covid. Medidas podem ficar mais rígidas.
Tribuna do Norte de Natal. Ocupação de leitos críticos para Covid-19 sobe 73% no Rio Grande do Norte.
O estado de São Paulo, Brasil atinge 250 mil mortes na pior fase em um ano da pandemia.
Agora, São Paulo, aposentada especial não tem de devolver dinheiro ao INSS.
O Dia do Rio, conheça as regras para declarar seu imposto de renda.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre. Porto Alegre avalia restringir praças e parques, mas descarta fechar comércio.
O estado de Minas define protocolo para volta às aulas.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Distrito Federal inicia amanhã vacinação de pessoas de 76 a 78 anos. Olha, eu acho interessante, tem muitos locais aí no Brasil, viu, Marcos, agilizando essa vacinação de idosos. Já tem municípios como Ilhéus bem devagar, né? Sim. Infelizmente. Bem, gente, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
na hora do almoço.
Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12:06. Gostaria de agradecer a audiência dos nossos ouvintes ligadinhos. Nossa, tá chegando aqui um monte de mensagem. Tá uma loucura isso hoje, viu? Mandar um abraço aqui pra Elinho, lá de Itabuna, do Meu Bar, e Araújos Bar também, sempre sintonizado, Elinho, Léo, sempre ligadinhos aqui no programa. Obrigada pela audiência, viu? Um abraço para vocês e a todos os nossos ouvintes que estão sintonizados aqui no JMD. Bem, minha gente, aqui no Jornal do Meio Dia, a gente já? Tá? Então pronto, a gente vai direto aí, vamos tentar... tá começando, né? Pronto. Bem, gente, a qualquer momento a gente coloca aqui as informações do ao vivo aí, né, do governador do estado sobre essas novas medidas restritivas da Covid-19. Então, deixa eu agilizar o noticiário regional aqui, divulgar logo os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. Ilhéus, o boletim que saiu ontem, dia 24 à noite, informa que são 12.399 casos confirmados de Covid desde o início da pandemia, deste total 11.526 curados. São 505 casos ativos, 505. Dos 70 leitos de UTI Covid em Ilhéus, 55 estão ocupados, tá? 70 leitos de UTI Covid, 55 ocupados. 333 óbitos em Ilhéus, hein? Outro aumento, gente. Mais aumento aí de mortes em Ilhéus por conta da Covid. Olha o alerta. Vamos para o boletim de Itabuna, que também saiu ontem, dia 24, informa que desde o início da pandemia são 22.550 casos confirmados, deste total 21.613 curados. Itabuna tem 532 casos ativos, Ilhéus e Itabuna na faixa dos 500, né, Marcos? Casos ativos aí. Infelizmente, Itabuna tem 401 óbitos, aumentando novamente o número de óbitos por conta da Covid. 28 pessoas em leitos de UTI Covid e um leito disponível, tá? Agora, lá em Itabuna, o negócio tá complicado, né? Fila de gente esperando por UTI. Ilhéus aqui diz que tem vaga, né? Tem que distribuir direito isso aí, né?
Ilhéus tem mais leitos de UTI para Covid, 70, né? Do que Itabuna.
Aumentou de 50 para 70. É. Mas eu não entendo. Às vezes tem leito em Ilhéus e tem gente em Itabuna esperando leito. Eu acho que a regulação, ela deveria agilizar mais essa transferência, né, Marcos? Porque eu já vi de perto que é uma lenga-lenga. É muito devagar, me desculpe. Já vi de perto mesmo. Olha, o vacinômetro de Itabuna informa que entre trabalhadores de saúde da primeira e da segunda dose, idosos com mais de 90 anos, de 85 a 89, de 80 a 84 anos, idosos asilados. Então, o total de doses aplicadas aí, 7.147, tá? Doses de vacina da Covid em... lá em Itabuna, tá, gente? Marcos, eu vou te enviar aí urgente uns links, tá? Pra você preparar aí pra gente, por conta dessa live aí, né? Desse ao vivo do governo do estado. Cadê? Gabriela FM, acabei de mandar pra você, tá, Marcos? Bem, gente, enquanto isso a gente vai tocando aqui, porque, nossa senhora, o bicho tá pegando. Misericórdia. Vamos lá, cadê o Instagram? Pronto, deixa eu colocar aqui logo aqui, pra ver se eu consigo ver esse ao vivo também, tá? Ainda tá aqui anunciando que é em instantes, então a gente aguarda aí. Olha, a gente vai continuar aqui com informações para os nossos ouvintes, vamos trazer informações em relação aqui a Ilhéus. A Secretaria de Saúde ainda não prestou contas de mais de 800 vacinas da primeira dose. Então, desde 19 de fevereiro, o número de pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Ilhéus não é atualizado. Essa informação saiu no blog do Gusmão e a gente está aqui trazendo para vocês. O município recebeu 8.827 doses, aplicou 8.009, 90,7% do total recebido. A Secretaria de Saúde ainda não prestou contas de 818 doses e não se pode afirmar se o Conselho Municipal de Saúde e o Ministério Público da Bahia estão fazendo a necessária fiscalização. Se houve furafira em Ilhéus, a gente também não sabe, né? Não saiu nenhuma informação ainda oficial. Vale lembrar que o governo, temos aí informações, né? Que as vacinas vêm chegando no município. Bem, 12:10, a gente vai para Itabuna, porque fevereiro já é o mês com mais atendimentos de casos suspeitos de Covid-19 na Santa Casa de Misericórdia. Então, neste mês, gente, 1.029 pessoas procuraram o Hospital Calixto Midler, que fica na Santa Casa, faz parte da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna. Então, essas pessoas procuraram para o tratamento de casos confirmados e suspeitos de Covid-19. Há 4 dias do fim de fevereiro, né, já é o mês com maior busca de atendimento desse tipo de hospital, deste tipo no hospital, considerando todo o período da pandemia provocada pelo novo coronavírus. O recorde anterior foi registrado em outubro de 2020, com 900 atendimentos. O diretor administrativo do Hospital Calixto Midler, o Wagner Alves, chama atenção para o risco de faltar recursos para o atendimento da população local, sobretudo porque os leitos são regulados pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, a SASAB. Isso significa que os hospitais de Itabuna também recebem pessoas de outras regiões e estados, tá, gente? Em relação à ocupação, o Wagner destaca que hoje os leitos de unidade de terapia intensiva, UTI, tanto no Calixto quanto no Hospital Manuel Novaes, tá, onde ficam os leitos pediátricos, estão todos ocupados, gente, e com fila de espera. São 15 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 nas duas unidades hospitalares e 31 leitos clínicos distribuídos entre particulares e SUS. E aí o Wagner diz, hoje há pelo menos 3 pacientes em estado grave precisando de uma vaga de UTI e não temos. A diretora técnica do Calixto Midler, a médica Maria Carolina Reis, lembra que o colapso no sistema de saúde está ocorrendo em quase todo o país. A médica esclarece que, embora muitas vagas exclusivas para pacientes Covid-19 estejam sendo abertas no estado, há limitação nesse processo porque faltam médicos, enfermeiros e fisioterapeutas intensivistas no país. Vocês lembram que ontem eu comentei sobre isso aqui, né? Médicos intensivistas aí, enfermeiros, fisioterapeutas, né? São médicos, são profissionais que podem atuar em UTI, gente. Não tem por aí sobrando. Então, diante do quadro de grande procura pelos serviços, seja particular, convênio, lá no pronto atendimento do Calixto Midler, né, a médica apela as pessoas para que só procurem a unidade em casos de urgência. E ela diz, a orientação é para que os pacientes assintomáticos ou com sintomas leves da doença utilizem outros meios de atendimento, diz a médica Maria Carolina Reis, que é a diretora técnica do Hospital Calixto Midler em Leus. Olha, gente, é um momento delicado, você está com sintomas leves, dá um jeitinho aí de procurar um médico numa clínica, né, que possa te atender. Ficar superlotando no hospital nesse momento agora é muito complicado, tá? Claro que cada um procura os meios conforme pode, né? Obviamente, se é pelo SUS, tem que ir pelo SUS. Se é particular, vai particular. Se é convênio, vai convênio. Mas cada um ajudando aí, fazendo a sua parte, e você que não pegou ainda, né, claro, o importante é se cuidar, se prevenir, para não pegar. Não queira. O negócio tá feio. Hoje não tem vaga em Itabuna, nem para plano, nem para particular. Imagine aí, tá? Porque tem gente que acha que tem plano ou que tem dinheiro, que, ah, que nada. Não é bem assim, não. Cuidado, o negócio tá feio no país em relação aí à Covid-19. 12 horas e 14 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto vai fazer a primeira entrada de hoje aqui no Jornal do Meio Dia, trazendo muitas informações para a gente do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho Neto. Quais são as informações que você traz para nós agora? Boa tarde.
Muito obrigado, Kátia. Muito boa tarde para você também. Ótima quinta-feira. Boa tarde, Marcos Bezerra. Ótima quinta-feira também.
Para você também, Coutinho. Boa tarde.
Obrigado, Marcos. Assim também como você que já está acompanhando o Jornal do Meio Dia, muito boa tarde. Também tenham todos uma ótima quinta-feira, porque a partir de agora você vai embarcar comigo na nossa viatura da 102,9 com as informações do setor policial. Olha, Marcos e Cátia, você do Jornal do Meio Dia, em Ilhéus, uma sequência de violência que aconteceu desde a terça-feira, terminando ontem com mais um homicídio registrado aqui na Zona Sul de nossa cidade. Uma sequência incrível de violência e que você vai saber tudo comigo agora. Olha, ontem, quarta-feira, guarnições tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar efetuaram buscas no corpo do jovem Gustavo. Gustavo era muito conhecido pelo apelido de Gu. O Gustavo, ele foi assassinado por criminosos no alto da Nossa Senhora da Vitória, na zona sul da cidade de Ilhéus. Esses mesmos bandidos, aparentando ter entre 18 e 25 anos, sacaram um revólver, apontaram na cabeça de um motorista, isso na terça-feira à noite, obrigando a entregar a chave do carro, tomando rumo e sentido ao bairro Nossa Senhora da Vitória. Olha, esses marginais, quando eles efetuarem este roubo do veículo, também na zona sul da cidade de Ilhéus, ali próxima à Praia dos Milionários, o veículo, um grande Siena de placa policial JKE-0424 de Brasília, no momento que esses marginais fizeram este assalto, três pessoas estavam a bordo deste veículo, inclusive dois turistas de Brasília que estavam passeando aqui na cidade de Ilhéus. Posteriormente, durante as buscas, o veículo foi localizado no Cururupi, também na zona sul aqui da cidade de Ilhéus, e foi encaminhado para o plantão da 7ª Corpim. Este veículo, segundo a polícia, viu, Kátia, foi o mesmo veículo utilizado para efetuar, para os bandidos assassinarem o jovem Gustavo no Nossa Senhora da Vitória. O corpo de Gustavo foi encontrado com várias marcas de tiro e também com sinais de violência. O corpo foi encaminhado ontem mesmo para o Departamento de Polícia Técnica e foi liberado para o velório da sua família, que reside no distrito do Pouso. Até
o momento, Coutinho,
não temos informação se alguém já foi preso, mas até o momento parece que não foi ninguém preso, viu, Cátia? Um crime bárbaro na zona sul da cidade de Ilhéus.
Pois é, Coutinho, moradores daquela área ali, SNV, Nossa Senhora da Vitória, né, na região do Couto, também vem reclamando muito da violência, pedindo para a gente falar aqui no programa, né, pedindo socorro, pedindo para a gente alertar a Polícia Militar e informar que eles pedem socorro, pedem a presença da Polícia Militar na comunidade, principalmente no SNV. Então, eles dizem que estão aterrorizados pela bandidagem. Então, atenção, Polícia Militar, o povo aí, né, a comunidade do NSV, ali na região Nossa Senhora da Vitória também, Zona Sul, todo mundo aí pedindo, pelo amor de Deus, fala Polícia Militar, se fazer mais presente na comunidade, porque eles estão sendo aterrorizados pela bandidagem. E isso é muito complicado, hein, Coutinho? Já basta essa pandemia que assola o país.
É verdade, Cátia. Inclusive, a área da Zona Sul de Ilhéus tem o comando da 69 Companhia Independente de Polícia Militar, Major Monorio, os seus comandados, e a 69 CPM, Cátia, ela tem uma base de apoio da Polícia Militar localizada logo na entrada também do bairro Nossa Senhora da Vitória, bem próximo à entrada do bairro Ilhéus 2, onde também os moradores do bairro Ilhéus 2 pedem socorro. Segundo relatos de moradores, estão acontecendo tiroteios por várias horas. Exato. Durante o dia. Qualquer momento do dia, os tiros estão acontecendo, moradores estão aterrorizados, inclusive pensando e querendo vender os seus imóveis, não dá para migrar para outros bairros devido à incidência da violência, Kátia, na Zona Sul, principalmente Ilhéus 2, Nossa Senhora da Vitória, adjacências ali da Zona Sul da cidade de Ilhéus.
O Coutinho, inclusive a família, né, desse jovem aí, do Gustavo, disse que o Gustavo não era, né, envolvido no mundo do crime, que por onde ele estava passando, ele acabou sendo vítima aí de um crime, e a família está bastante revoltada, né? E pedindo aí a polícia atenção para coibir mais essa violência aí, né? Eu sei que a polícia faz a parte dela, e eu acho o seguinte: a polícia precisa ser melhor aparelhada pelo Estado para que continue fazendo o trabalho dela. Vamos lá, Coutinho, agilizar com mais informações, porque o governador Rui Costa já está ao vivo, e já a gente tem que colocar aqui as medidas restritivas, as novas, né, medidas restritivas, mas pode continuar.
Importantes medidas restritivas, sim. Vamos lá, então, aqui dando um giro mais rápido. Aconteceu em Ilhéus ontem a chegada de mais uma remessa de vacina contra a Covid-19 da 68 CPM, que fez presente no aeroporto de Rodiamado no recebimento dessa nova remessa de vacina aqui na cidade de Ilhéus. O embarque da vacina iniciou às 16h35, ontem à tarde, e imediatamente foi realizada a escolta através da 68 CPM até o posto da CESAB e o SESP em Ilhéus, localizado na Avenida Canavieiras. O policiamento permanece no local, garantindo a segurança durante a distribuição da vacina aqui na cidade de Ilhéus. Um homem conhecido por bagaceira foi fuzilado com diversos tiros na cidade de Itaju do Colônia. Ele transitava por uma rua quando foi surpreendido por atiradores. Após o crime, os assassinos fugiram, tomando como ignorado. Também aconteceu violência, também aconteceu morte no município de Coaraci. A vítima, Carleone Souza, de 22 anos de idade, foi executado com 6 tiros de pistola. Este crime aconteceu no bairro Berimbau. A polícia acredita que este crime tem movimento entre a guerra das facções que domina Coaraci e os rivais de outra facção da cidade de Itabuna. Daqui a pouco retorno com muitas notícias de polícia, vamos ouvir atentamente o que tem o governador a falar sobre novas medidas restritivas aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho, obrigada. Você retorna ainda hoje. A gente vai colocar ao vivo aqui o governador Rui Costa falando das novas medidas restritivas na Bahia por conta da Covid-19. Por favor, Marcos.
No transporte. Então ficam suspensas todas as atividades não essenciais entre a noite de sexta-feira e a manhã de segunda-feira. Aí entende-se como atividade essencial toda e qualquer atividade que não esteja relacionado à saúde pública e não esteja relacionado à alimentação das pessoas. Todas as outras atividades estarão inclusas nesse fechamento. Durante o dia de sábado, com todos os horários, e durante o dia de domingo, todos os horários. Com isso, nós queremos tentar ganhar 2 dias de fechamento completo e restrição completa. Isso também valerá para outras aglomerações que têm a ver com, mesmo em comunidades, aquelas aglomerações que as pessoas fazem, ou eventuais encontros de qualquer natureza, não serão permitidos. Que o grande objetivo que nós queremos alcançar é o distanciamento social. Eu apresento aqui, inicialmente, em linhas gerais, tem todo um detalhamento de horário, de setores, de segmentos, que nós vamos esclarecer no decreto e agora à tarde passar o comunicado também para a imprensa, para que vocês possam divulgar o mais amplamente possível. Então, durante a semana seguirá, a princípio, essa restrição existente hoje, e daqui até domingo isso poderá ser alterado para a semana, dependendo do comportamento e dos números que nós alcancemos até domingo. Então, em linhas gerais, é isso. A grande medida nova é o fechamento, portanto, de sexta-noite até segunda pela manhã, de toda e qualquer atividade não essencial à vida humana. Ok? Passa a palavra, eu não sei se o prefeito Bruno Reis já está aqui comigo, e depois o presidente da UPB, não sei se ele já está sintonizado, mas em seguida a gente abre para perguntas aí dos veículos de imprensa. Bruno.
Bom, boa tarde a todos. Queria cumprimentar os profissionais da imprensa, meus colegas prefeitos e já governador diante.
Bem, gente, nesse momento agora que começa a falar é o prefeito de Salvador, Bruno Reis, porque Salvador vai passar por lockdown, né? Então acompanha aí.
Com todos os nossos colegas prefeitos da região metropolitana, que eu quero agradecer, eles estão aí, prefeito de Veracruz, de Itaparica, de Candeias, Madre de Deus, São Francisco do Conde, Dias d'Ávila, Camaçari, Lauro de Freitas, Mata de São João, São Sebastião do Passé, Simões Filho e Pujuca. Tive a iniciativa de em conversa com eles mostrar a gravidade do momento que nós estamos enfrentando. Efetivamente, esse é o pior momento. E a cada dia, infelizmente, está piorando. Os números de ocupação das UPAs nas últimas 24 horas superam o dobro do pico da chamada primeira onda. Só para os profissionais da imprensa terem uma ideia, nós regulamos nas últimas 24 horas 66 pacientes e tem 67 em espera, aguardando a vacância de leitos para serem ocupados nos hospitais de campanha. São 133. No auge da primeira onda, nós chegamos, entre regulados e irregular, a 64. Diante da gravidade desse quadro, em conversa com os prefeitos da região metropolitana, que inclusive não consegue mais regular pacientes para UTI em Salvador, nós discutimos sobre a possibilidade de avançarmos nas medidas de isolamento social. Todos eles concordaram com essas medidas que o governador acaba de anunciar. Também tive o cuidado e a cautela de chamar para uma conversa, para um diálogo, a classe empresarial, o setor produtivo da nossa cidade. Ontem realizamos uma reunião com o CDL, Associação Comercial, FEComércio e Abrazel. Explicamos a gravidade do problema e eles entenderam, né? É óbvio, o objetivo é sempre também, a visão deles, preservar os empregos, né? Manter aí as oportunidades de geração de renda, mas eles entendem que se nós não adotarmos essas medidas, o quadro pode se agravar ainda mais. E aí, após essa conversa, liguei para o governador. Na ocasião, o governador prontamente apoiou, mas me pediu um tempo para conversar com os demais prefeitos da Bahia, de outras regiões, dentre os quais o prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins, que também apoia essa iniciativa. E hoje pela manhã, desde cedo, reunido nas primeiras horas com os prefeitos, diretores da UPB, chegamos à conclusão que deveríamos levar essa decisão para as regiões do estado que estão sendo afetadas nesse momento. Então, eu queria, governador, agradecer pela a sua prontidão em estar ampliando o que nós chamamos de toque de recolher para, né, de amanhã, 18 horas, à segunda-feira, 5 horas da manhã. Nós vamos explicar ao longo da coletiva e através dos decretos todo o funcionamento, como ocorrerá durante o final de semana, dos serviços essenciais, porque os não essenciais estão suspensos nesse momento. O que nós estamos fazendo aqui, outras cidades do mundo fizeram, ao exemplo de Auckland, na Austrália, que é uma cidade referência no combate e no enfrentamento à Covid-19. Portanto, é mais uma medida com o objetivo de superarmos esse que pode ser um dos momentos mais críticos que nossa cidade e nosso estado está enfrentando no combate à pandemia.
Passo a palavra aqui para o presidente da UPB, Eudes Ribeiro, e em seguida vamos franquear a palavra aqui.
Agora volta o governador Rui Costa falando um pouquinho mais aí, e ele está dizendo que vai passar a palavra para o prefeito da UPB, o prefeito que é o presidente da UPB, né, que é a União dos Prefeitos da Bahia. Vamos lá, Marcos.
Senhor, de hoje pela manhã, antes de tomar essas decisões que estão sendo anunciadas, ouvir os prefeitos. Os prefeitos que estão na base, que estão na ponta, onde está acontecendo as ações e os problemas, e a parceria do governo do estado com as prefeituras da Bahia, ela é de suma importância nessa luta que a Bahia está enfrentando contra o Covid. Parabenizar a atitude republicana do senhor, a atitude republicana do prefeito de Salvador, Bruno Reis, onde você coloca as bandeiras partidárias e políticas de lado e se luta em prol do povo e da saúde dos baianos e das baianas. Então, eu queria parabenizar essa atitude do senhor. Todas as medidas que estão sendo anunciadas, medidas de endurecer, foram discutidas, dialogadas com um conjunto de prefeitos que representam os prefeitos da Bahia. Então, parabéns, os prefeitos estão juntos nessa luta para combater e lutar em prol da saúde dos baianos e das baianas.
Ok, vamos agora organizar aí a entrevista. Não sei quem vai ser o primeiro a perguntar.
Casimiro Neto.
Pronto, agora alguns jornalistas estão fazendo perguntas para o governador, para o prefeito de Salvador. Então a gente vai tocando aqui, mas atualizando a você que pegou pela metade, acabou de ligar o rádio. O governador Rui Costa está ao vivo, o prefeito de Salvador, falando sobre lockdown. Então Salvador e região metropolitana entram em lockdown a partir de amanhã, tá? A partir das 8 da noite de sexta-feira até as 5 da manhã de segunda-feira, para conter o avanço da Covid-19. A medida foi divulgada agora há pouco pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis, juntamente com o governador Rui Costa. O lockdown, gente, é o confinamento e fechamento total das atividades não essenciais, uma medida mais rígida de proteção para assegurar o isolamento social. Com isso, a circulação de pessoas fica permitida para a compra de alimentos, transporte de doentes e a realização de serviços de segurança. Esta é a primeira vez que a medida é tomada na capital baiana desde o início da pandemia. No total, são 13 municípios da região metropolitana da capital e todos eles vão entrar em lockdown. São eles, tá? Camaçari, Candeias, Dias d'Ávila, Itaparica, né? A ilha de Itaparica toda. Lauro de Freitas, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Simões Filho, Vera Cruz, que fica ali na ilha de Itaparica. Então, hoje, Salvador tem 84% da taxa de ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva UTI para adultos. No geral, o percentual de ocupação, aí dos leitos de UTI clínicos, adultos e pediátricos, é de 83%. Na região metropolitana, a situação é semelhante. Ainda na quarta-feira, dia 24, antes do decreto de lockdown em Salvador e região, a Prefeitura de Guanambi, no sudoeste baiano, já havia anunciado a medida. Por lá, começará a partir da segunda-feira, dia 1º, e durará 10 dias o lockdown. Na região metropolitana, a Prefeitura de Madre de Deus também anunciou o lockdown horas antes da capital. Lá, a Prefeitura registrou aumento de 385,1% nos casos ativos de Covid-19. Então, na terça-feira, dia 23, anteontem, o governador Rui Costa já havia sinalizado que, caso o toque de recolher não ajudasse a frear os números da pandemia, seria necessário o lockdown. Então, a medida de fechamento total das atividades não essenciais é para assegurar o isolamento social. Circulação de pessoas fica permitida para compra de alimentos, transporte de doentes ou realização de serviços de segurança. Então, eu estou aguardando aquele confirmar, se vai realmente confirmar para toda a Bahia, né? Todas as regiões. Provavelmente sim, esse lockdown deve, que vai sair esse decreto, né, Marcos? Hoje, com todos os detalhes. E durante o programa, a gente vai tentando atualizar vocês aqui, como é que fica o sul da Bahia, tá? Então, até então, tá tudo confirmado, Salvador e região metropolitana entram em lockdown a partir de amanhã, sexta-feira, 8 da noite, até segunda, 5 da manhã. Então, durante o programa, a gente vai atualizando vocês. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora, na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora, na hora do almoço.
Esse é o ponto da informação, Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, a gente tem muitas informações aqui para os ouvintes, já já a gente dá uma passadinha no WhatsApp da Gabi, mas vamos de mais notícia aí, Marcos, porque nós temos a informação que há 930 pacientes em estado grave na Bahia, 68 pessoas morreram nas últimas 24 horas, né?
Isso, na Bahia nas últimas 24 horas foram registrados 4.398 casos de Covid-19, uma taxa de crescimento de mais 0,7%, 3.659 recuperadas, dos 664.904 casos confirmados desde o início da pandemia, 635.265 já são considerados recuperados e 18.251 encontram-se ativos. Pelo sexto dia consecutivo, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, SESAB, registra o maior número de pacientes internados em UTIs Covid-19 desde o início da pandemia. São 930 pacientes adultos e pediátricos em estado grave, ocupando leitos nas diversas regiões da Bahia. O boletim epidemiológico de ontem, quarta-feira, também registra 68 mortes. Apesar de terem ocorrido em diversas datas, a confirmação e registro das mortes foram realizadas ontem. Ontem foram registradas 68 mortes e o número total de óbitos por Covid na Bahia desde o início da pandemia é de 11.388, representando uma letalidade de 1,71%.
Pois é, gente, inclusive em Ilhéus, né, de acordo com a coordenação de enfermagem do centro Covid, dos novos 20 leitos implantados na unidade, 7 estão ocupados, sendo que 2 pessoas são de Ilhéus e outras 5 de outros municípios que chegam regulados pela Secretaria de Saúde da Bahia, tá? Então, Ilhéus tem 75,7% de ocupação dos leitos de UTI, 24,3% são de pessoas do próprio município, né? Então, é o que a gente sempre vem falando. Tem X leitos de UTI, mas recebe gente de toda a região, então uma hora pode ocupar, ter ocupação total. Então, o importante é cada um fazendo a sua parte, se cuidando aí, porque, infelizmente, a Covid está avançando na Bahia. É um alerta aí que o próprio governo do estado vem fazendo. Então, hoje, agora há pouco, como a gente acabou de colocar ao vivo, né, o governador anunciando aí que vai decretar esse lockdown a partir de amanhã, é até 5 da manhã de segunda-feira, tá? Amanhã, no início da noite, até a segunda-feira, lockdown mesmo. O governador informou a situação no estado, né, que é de pré-colapso na área da saúde, e o Rui Costa também declarou que vai publicar um decreto suspendendo cirurgias eletivas em todo o estado, inclusive na rede privada, com o objetivo de ampliar o número de leitos para a Covid-19, sejam leitos clínicos e principalmente leitos de UTI. As cirurgias eletivas, para quem não sabe, são aquelas que não são de urgência, né, Marcos? Uhum. São agendadas e tal, podem esperar.
Isso.
Então, já suspendeu no SUS, nos hospitais públicos, as cirurgias eletivas, e agora suspende também na rede privada, com o objetivo de ampliar os números de leitos. Então, esse lockdown aí já está confirmado na capital, região metropolitana, e provavelmente vai ocorrer também em diversos municípios do interior da Bahia. Então, eu prefiro divulgar aqui por região, seja sul, sudoeste, assim que sair aqui tudo ok, tiver tudo confirmado, que começa o lockdown no sul da Bahia, seja em Leão, Taboão, onde for, assim que sair toda a lista aqui confirmada pelo governo do estado, tá? Mas esse lockdown em Salvador, capital baiana, região metropolitana, deve sim ser ampliado para o interior da Bahia. Até então está aqui, claro que é amanhã, né, Marcos? Começa amanhã, sexta-feira, início da noite, uhum, até segunda, 5 da manhã. Não vejo nada demais no lockdown neste período, né? Eu acho que a preocupação aí dos empresários é fechar o comércio por muitos dias, né? Se fechar por mais de uma semana, né, fica complicado. Mas até então não tem, né, essa informação, uhum, aí confirmada. Tá? A ponto que forem chegando a informação, a gente vai divulgando. Traz a notícia para nós aí, Marcos, sobre a situação aí do secretário de Saúde do Estado da Bahia, que está com Covid.
Isso, internado desde a última sexta-feira, dia 19, com Covid, o secretário da Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas Boas, precisou mais uma vez ser transferido para a unidade de terapia intensiva, UTI, do Hospital Aliança. De acordo com o boletim médico divulgado pela CESAB na manhã de hoje, a medida foi necessária para que ele fizesse uma fisioterapia respiratória mais intensa. Apesar disso, o secretário segue estável, sem febre e com oxigênio em baixo fluxo. Ele permanece em uso de medicamentos, sendo assistido pelo pneumologista Sérgio Gessler e pelo infectologista Roberto Badaró. Até o momento, não há previsão de alta.
Tá aí, a gente deseja melhoras para o secretário de Saúde do Estado da Bahia, o Fábio Vilas Boas. Vamos dar uma passadinha no WhatsApp da Gabi, trazer mais, divulgarmos, né, algumas mensagens de ouvintes, porque a gente nem conseguiu divulgar ainda por conta da correria aqui de muitas informações chegando. Mas vamos lá, Marcos.
Primeiro, na nossa fanpage, no Facebook, mandar um alô para o João Souza, né, que está em São Paulo acompanhando. A Luciana Santana, ótima tarde para nós, amém, né? Ela diz Deus sempre no comando, né? E
amém.
A Jacira Jesus também. Boa tarde, Cátia e Marcos. Sou do Ilhéus 2. Mando um alô para meu irmão Zé de Brasília, que está sempre acompanhando aí. A Maria Delza de Uruçuca também deseja a todos uma ótima tarde. Daiana Santos também está acompanhando. Sueli Souza, boa tarde, Kátia. Gostaria que você chamasse a atenção da clínica, né? Muita gente ficando esperando 2 horas para fazer uma ficha.
Nossa, que clínica é essa?
A CRI em Deus.
Complicado, hein, pessoal? Vamos agilizar isso aí.
A Maria Conceição manda aquele boa tarde, o Fábio da Cruz também, e a Tamiles Honorato também está acompanhando. O Júnior de Rondônia também curtindo a programação da Gabriela, é lá em Rondônia, pelo nosso WhatsApp, ele pede um abraço a todos, né, que estão acompanhando por lá. Um alô para Fabrício Amorim também, ele manda.
Valeu, um abraço aí para todos. Se tiver mais alguma mensagem de ouvinte aí, pode divulgar.
Boa tarde, Kátia. Marcos, parabéns, Kátia, pelas palavras. Gostamos muito de você, porque você fala pura verdade, nota 1000. Eu só fico olhando, né, que esse prefeito de Ilhéus não tem consciência do problema que está acontecendo na cidade. Ele não faz nada. Kátia, tenho que agradecer você pela preocupação que tem com as pessoas. A Flávia, aqui do Banco da Vitória.
Obrigada, Flávia. Gente, eu não escolhi à toa a minha profissão, não, tá? E eu estou aqui para trabalhar de forma ética e falar a verdade. Se eu não puder, para mim não dá para ficar no lugar. Mas graças a Deus aqui na Gabriela FM a gente não tem esse problema. O que é real, o que é verdade, a gente pode falar aqui no ar. E quanto a essa coisa de se o prefeito de Ilhéus está preocupado ou não, eu não sei, mas o que me chama a atenção é que eu vejo tanta aglomeração por aí, durante o dia ninguém faz nada. Ontem eu falei aqui dos famosos babas, né, na praia, na Zona Sul, e estava lá ontem à tarde, final da tarde, diversas pessoas no baba, tá? Aquilo ali é um momento, um dos maiores momentos de contaminação, Marcos, sim, da Covid-19. Quando é que vai ter a fiscalização aí nessas praias, principalmente na Zona Sul, em Ilhéus? Gente, é preciso levar a sério, cada um tem que fazer a sua parte. É como o governador, me recordo o nome dele, o governador de Minas Gerais, estava falando na CNN. Ele pede aos seus prefeitos que cada um faça a sua parte. Se em cada município o prefeito fizer a sua parte, ajuda. Porque o povo também tem que fazer a sua parte. Então, em Ilhéus está precisando de mais fiscalização por parte do Poder Público Municipal, em fazer um trabalho educativo para conscientizar as pessoas. Outra coisa, eu não sou contra, não, eu sou a favor que multe mesmo o irresponsável que faz aglomeração. Chega, gente, nós estamos vivendo uma pandemia, estamos no momento mais crítico. Então, se cada um não fizer sua parte, vão chorar de dor. A dor vai ser muito grande, porque são famílias destroçadas, pessoas perdendo seus empregos, então acordem. Ou cada um faz sua parte. Por exemplo, eu não vejo aglomeração no comércio. Eu não vejo. Se eu estou errada, me falem. Eu não vejo. Eu acho que o comércio tem que trabalhar de forma ordenada, claro, né? Agora, o que a gente vê de aglomeração em bar, em praia, para com isso. E ninguém vinha fazendo nada.
Atividades esportivas,
praias, demais,
né? Outros locais.
Demais. Em Salvador já suspendeu. Diversos municípios aí vêm suspendendo. E em Ilhéus o povo está à vontade. Sem máscara para cima e para baixo. Pelo amor de Deus. É difícil, viu? Uhum. O governador de Minas Gerais é o Romeu Zema. O Coutinho me lembrou aqui. Obrigada. É. E eu achei interessante a fala dele na CNN. Então, que sirva para o senhor governador Rui Costa, que o governador Rui Costa cobre mais rigor por parte dos senhores prefeitos, que tem muitos que não estão fazendo nada, acha que é só fechar tudo e pronto, e não é assim. O que tem que funcionar, né, de forma ordenada, no mais ele tem que fiscalizar, e isso não é feito em Ilhéus, não é. É a triste realidade, tá? 12:50, a Kaona pode acionar o nosso repórter Coutinho Neto. Enquanto isso, o Marcos vai divulgar mais mensagens aqui.
Só de utilidade ouvir. Pública aqui, o Guita de Castelo Novo disse que ouviu na rádio um rapaz que perdeu o documento e o menino achou lá, entregou para ele, né? Então é só procurar Guita lá em Castelo Novo. Quem perdeu foi o Henrique Santos de Jesus. Então, Henrique, seus documentos estão com o Guita lá de Castelo Novo.
Me repete o nome da pessoa que perdeu os documentos?
Henrique Santos de Jesus.
Então, Henrique Santos de Jesus, procurar...
O Guita.
O Guita, em Castelo Novo. Tá, tem algum telefone para contato, Marcos?
Não. Então, mas aí deve ser pessoal da comunidade, se conhece.
Se é todo mundo da comunidade, então procura o Guita aí em Castelo Novo, Henrique. Você que perdeu os documentos. O repórter Coutinho Neto está na linha de novo, vai trazer mais informações para nós do setor policial, não é isso, Coutinho?
Isso, Kátia, obrigado mais uma vez. Voltamos, sim, aqui uma viatura da 72,9 girando por nossa grande Bahia, Baixo Sul, Sul do Estado, Extremo Sul, Sudoeste, Recôncavo, enfim, embarque comigo, passe seu álcool gel, coloque a sua máscara e aperte o cinto, porque a viatura já está circulando, começando aqui no, na região de Salvador, região metropolitana de Salvador, onde os donos de uma pousada de luxo na Praia dos Garcês, em Jaguaripe, região aqui do Baixo Sul da Bahia, eles foram presos. Agora, olha o detalhe, hein? Eles foram presos 20 anos depois de terem participado de um crime de extorsão mediante a sequestro. Leandro Silva Tresky e Shirley da Silva Figueiredo foram condenados a 14 anos e 9 meses de prisão, respectivamente. Eles eram considerados foragidos da justiça. Agentes da Delegacia Territorial de Valença também no Baixo Sul Baiano, encontraram o casal na Praia dos Garcês, onde também residiam Leandro e Shirley, realizaram exames de lesão corporais e foram transferidos para o complexo penitenciário da Mata Escura, em Salvador, onde devem cumprir a pena pelos crimes que eles cometeram lá atrás, há 20 anos atrás. Um fuzil calibre 5.56 munições de drogas foram apreendidos na cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, a apreensão aconteceu no povoado de Bom Conselho, quando policiais do Tática Especial Rural do 14º Batalhão e a Polícia Militar receberam uma denúncia anônima sobre homens fortemente armados naquela localidade. Ao perceberem a chegada dos policiais, os suspeitos fugiram, abandonando os materiais. Na ação, foram apreendidos o fuzil, munição, dois carregadores e um tablete de crack. E todo este material foi encaminhado à 4ª Corpim, em Santo Antônio de Jesus. Um homem morreu durante uma intervenção policial na zona rural da Jequié. Este caso foi registrado no início da manhã de hoje, quinta-feira. De acordo com as primeiras informações, uma guarnição rural da CIP Central entrou em confronto com um grupo de indivíduos armados que resistiram à abordagem e atiraram contra os policiais. Um deles acabou sendo baleado, os demais conseguiram fugir. O baleado, identificado pelo prenome de Danilo, chegou a ser socorrido pelos policiais até o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié, mas não resistiu. Na ação, foram apreendidos uma submetralhadora, um revólver, além de munições de droga, maconha, crack e cocaína. A Companhia Independente de Policiamento Especializado deve divulgar mais detalhes ainda desta operação agora, nas próximas horas. Olha, uma notícia triste, um quadro preocupante, mas que vem abrangendo não só o 19º Batalhão de Polícia Militar em Jequié, mas também em toda a Grande Bahia, vários policiais militares, vários policiais civis, membros que compõem a segurança pública do estado da Bahia, vem sofrendo com a infecção do Covid. Quatro policiais militares, o 19º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Jequié, estão internados em estado grave, vítimas do Covid-19. Segundo o comandante, o tenente-coronel Itamar Gandim Bandeira, os militares estão em hospitais de Vitória da Conquista, Valença e também de Jequié. Ele alerta a população aí de Jequié e toda a região para as medidas de prevenção alternativa para reduzir o número de casos nos municípios. Além da Polícia Militar, agentes da Civil foram afastados das atividades em virtude também do coronavírus. Inclusive, um surto de coronavírus está também no Complexo Penal de Jequié, onde 51 custodiados testaram positivo para o Covid-19. Uma tragédia aconteceu para finalizar em Feira de Santana. Ontem à tarde, por volta das 4h30 da tarde, morreu no Hospital Estadual da Criança o pequeno Luiz Santos de Jesus. O Luiz Santos de Jesus tem apenas 9 anos de idade. Ele foi atingido ontem à tarde ainda por um disparo de arma de fogo na região frontal da sua cabeça, no bairro Lagoa Sumaré. Segundo a Polícia Militar, os pais alegaram que a criança estava em companhia do irmão mais velho e de outra criança brincando em um pasto próximo onde o pai, o Arnô Ressurreição de Jesus, trabalha. Houve disparos e homens saíram correndo. Luiz Santos, pequeno, foi baleado, socorrido pelo Serviço Médico Móvel de Urgência, o SAMU, para o Hospital da Criança, mas, infelizmente, não resistiu. O corpo já foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica e o levantamento cadavérico foi realizado pelo delegado Luiz Smilov Figueiras por volta das 10 da noite de ontem. Um fato lamentável, uma bala perdida, uma criança de 9 anos de idade tendo sua vida ceifada de forma tão violenta. Amanhã, sexta-feira, amanhã uma sexta-feira diferente, mas estaremos aqui no Jornal do Meio-Dia com novas informações do setor policial, porque no JMB você tem informação que precisa na hora do almoço. Boa tarde, Kátia Gomes, boa tarde, Marcos Bezerra, e boa tarde a você do Jornal do Meio-Dia.
Valeu, Coutinho, obrigada pelas informações, tá? Até a edição de amanhã do Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Coutinho.
Boa tarde para você. Eu tava aqui olhando, comentei com o Marcos, me chama a atenção algumas manchetes, gente. Para de sensacionalismo também, já estamos numa situação delicada. Governador Rui Costa decreta lockdown total na Bahia. Como se fosse uma coisa por tempo indeterminado. Tenha paciência. Explica direito o povo, tá? Me desculpe aí, você que acha que pode colocar qualquer manchete nos blogs e sites. Então, gente, o governador Rui Costa decretou lockdown a partir de 5 da tarde de amanhã até 5 horas da manhã de segunda em 381 municípios baianos, tá? Atenção, sou da Bahia, estamos juntos, estamos nessa também. Então, são 381 municípios baianos, nesse lockdown de fim de semana, incluindo Salvador, região metropolitana, já citei as cidades, tá? O fechamento das atividades não essenciais começará a partir das 8 horas da noite até as 5 da manhã, de 8 horas da noite de amanhã, sexta-feira, dia 26, até as 5 da manhã da próxima segunda, dia 1º de março. Então, essas cidades atingidas pela medida são aquelas que já estão com toque de recolher, que é o caso de Ilhéus, Itabuna e as demais, de 8 da noite às 5 da manhã. Então, as restrições começarão de forma escalonada na sexta-feira. Às 5 da tarde deverá ser fechado o comércio de rua. Às 6 da noite, fechamento de bares e restaurantes. Às 8 da noite, fechamento de shoppings. E segundo Rui Costa, esta divisão foi feita como forma de evitar sobrecarga no transporte público, que geraria aglomerações. Aí eu aproveito para informar o seu governador Rui Costa que em Ilhéus está tendo aglomeração nos ônibus coletivos todos os dias. E não vejo uma preocupação por parte do governo municipal. Viu, governador? Na próxima live eu tento entrar aí ao vivo para falar com o senhor isso. Tenha santa paciência, viu? Ai, ai, as coisas aqui em Ilhéus podem acontecer, né? Pode acontecer, aglomeração para todo lado. Nem praia, nem ônibus e ninguém faz nada. É isso que me revolta. É isso mesmo. É a realidade, infelizmente. Então, esse lockdown aí de fim de semana é importante sim. Porque chega, né? Chega de tanta inconsequência de muita gente. Chega, tá? Te mandar um abraço aqui para Diala Magalhães, para quem mais, gente, tá ligadinho no Jornal do Meio Dia, tem Diala Magalhães, o Ratinho Menezes, todo mundo ligado no Jornal do Meio Dia, Carmen Coutinho, obrigada pessoal, tá sempre ligado aqui no JMD, ainda ajudando aqui na produção, mandando informações para mim. Bem, vamos no noticiário nacional, Marcos, que temos informações aí. Aliás, antes de ir para o noticiário nacional, gente, eu tenho que divulgar aqui uma informação, tá? Que é uma notícia da própria CESAB. Os municípios baianos é que a vacinação contra a Covid-19 não estiver acelerada e eficiente, não receberão novas doses. A possibilidade já havia sido sinalizada pelo próprio secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas Boas, e agora é oficial. A CESAB publicou no Diário Oficial de hoje, tá, do Estado, que fará dispensa de remessa de vacinas para a primeira dose de idosos de 85 anos e mais, apenas para aqueles municípios que já tiveram administrado no mínimo 75% das doses recebidas. O painel de acompanhamento da vacinação da Bahia mostra que 34 municípios estão com percentual abaixo dos 75% e não vão receber novos lotes até que aumentem o índice, né, gente, de vacinação. A medida desta quinta de hoje só vale para a população indígena que vive em terras indígenas homologadas e não homologadas, tá? Pronto, Marcos, pode ir para o noticiário nacional, por favor. Divulga para a gente a informação aí que sobre essa questão envolvendo as sequelas da Covid-19 que podem persistir por longo prazo até em casos leves. Então, não queira pegar o vírus.
Preocupante. Pouco mais de um ano depois do surgimento dos primeiros casos de Covid-19, cientistas ainda tentam entender os efeitos da doença sobre o corpo e por quanto tempo eles podem durar. Uma pesquisa publicada na última semana no periódico médico JAMA Network mostrou que 30% dos participantes ainda relatavam sintomas 9 meses após contrair o vírus. A maior parte dos indivíduos acompanhados pelo estudo tiveram casos leves da doença. Fadiga e perda do olfato ou paladar foram os sintomas mais comuns, mas problemas para respirar e confusão mental também foram relatados por alguns. No Brasil, já há hospitais que oferecem reabilitação especializada para esses pacientes que continuam a sentir os efeitos da doença. Heron Rached, coordenador do Centro de Cardiologia e do Centro de Tratamento Pós-Covid do Grupo Lefort, conta que vê um paralelo entre a gravidade da infecção e as sequelas deixadas. Pacientes com infecções mais graves vão apresentar mais sequelas. A relação é proporcional. Mas isso não quer dizer que pacientes com infecções moderadas não apresentem, diz. Ele cita um estudo também publicado no JAMA Network, em que pacientes pós-Covid foram submetidos a tomografias cardíacas. Dentre esses, um terço havia sido hospitalizado. O restante recebeu atendimento em pronto-socorro ou se tratou em casa e 78% deles tinham alguma sequela no coração. Para ele, haverá um aumento de doenças associadas a esses efeitos no futuro. Vai ser difícil atribuir a sequela à Covid, porque não temos como isolar e dizer que foi o vírus. Mas a prevalência de insuficiências renais, cardíacas, arritmias e infartos vai aumentar como resultado da pandemia, afirmou.
Muito sério isso, né, Marcos? Muito sério, tá? Então a gente volta a dizer, se cuidem, pelo amor de Deus, gente. Eu tô assim já todos os dias, implorando os meus amigos, familiares, se cuidem, porque a situação é grave. É um vírus que cada vez mais vem trazendo muitos problemas, né, para a saúde das pessoas.
Sim.
Tá? Então, se cuidem. Olha, a última notícia é sobre o imposto de renda. A partir, desde hoje, né, começou aí às 8 da manhã, os contribuintes podem baixar o programa de preenchimento de entrega de declaração do imposto de renda, pessoa física, 2021, ano base 2020. O programa para computador estará disponível na página da Receita Federal, na internet. Entra lá, tá? No site da Receita Federal. O prazo de entrega começará na próxima segunda, dia 1º de março, às 8 da manhã, e segue até o dia 30 de abril, às 10h50 da noite, tá? Neste ano, o fisco espera receber até mais de 32 milhões, né, Marcos, de declarações. No ano passado foram enviadas mais de 31 milhões de declarações. Então, pelas estimativas da Receita Federal, 60% das declarações terão restituição de imposto, 21% não terão imposto a pagar e nem a restituir, e 19% terão imposto a pagar, tá? Então, se ligue aí, as regras para a entrega da declaração do Imposto de Renda foram divulgadas ontem pela Receita. Entre as principais novidades está a obrigatoriedade de declarar o auxílio emergencial para quem recebeu mais de R$ 22.847,76 em outros rendimentos tributáveis e a criação de 3 campos na ficha, bens e direitos para contribuinte informar, criptomoedas e outros ativos eletrônicos. Eu aconselho você procurar um contador, né, Marcos,
sim,
que pode te orientar, te explicar, fazer essa declaração para você, você que não sabe, tá? E aí o contador às vezes paga, cobra tão, né, um valor tão pequeno, então valorize aí também esse profissional, né, o contador aí, né, que pode te ajudar bastante. Bem, vamos finalizar aqui, né, Marcos? A edição desta quinta-feira já deu, muita notícia pesada. Se a gente pudesse, a gente só divulgaria coisas boas aqui, não é isso?
Verdade.
Enfim.
Mas tem que alertar a população.
Falar da realidade, né? Então, gente, agradecemos a audiência aí dos nossos ouvintes, desejando a todos uma ótima tarde de paz e tranquilidade. E se Deus nos permitir, amanhã às 12 horas, retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento da Rede UniFTC. Transfira-se para o futuro, venha para a Rede UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil e até 10 vezes sem juros. Lembre-se, viu? Todos aí que estão nos ouvindo, 381 municípios baianos, sul da Bahia, também faz parte. Lockdown a partir do início da noite de amanhã, sexta, até 5 da manhã, de segunda-feira, dia 1º de março. Por favor, fique em casa, comporte-se para que você não seja escoltado pela polícia ou até mesmo preso, tá? Se cuidem, boa tarde, até amanhã.
Até amanhã, Kátia. Um abraço para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho, Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.